Olá, Rui Zinc.
Olá, Inês Pedrosa.
Estamos aqui para mais uma emissão de
Um homem.
Uma Mulher com Rui Zinc.
É Inês Pedrosa e nós todos, bom ano, olhem, bom ano.
Bom ano, para começar bem o ano, hoje o tema que nos une são as palavras do ano, as palavras do ano que acabou e palavras novas para o ano que agora começa. Este ano que agora começa, sabes tu, Rui, se calhar não te apercebes, porque os
Eu
dias
sei
passam.
tudo, Inês, eu sou um homem.
Então diz lá, há quantos anos é que nós estamos aqui a conversar entre nós e com os nossos queridos ouvintes?
Não, eu não
Diz
preciso
lá.
dizer, porque tu já sabes que eu sei tudo, portanto, por favor, diz tu, diz tu.
Vamos entrar no quarto ano de emissões deste programa. Enfim, por acaso começámos em fevereiro, por isso ainda não é exatamente hoje que fazemos essa celebração, mas é um novo ano. Embora, e já temos falado disto aqui, esta ideia do ano novo é muito arbitrária, não é? Porque nem toda a gente no mundo celebra o ano novo no mesmo dia, e contamos os anos de uma forma que é mais ou menos arbitrária, não é? Os 12 meses, as semanas, etc. Mas enfim. É,
Por
são
isso
as
é que
convenções.
o nono mês do ano é o 7, é o setembro. E tem
É.
estas trocas e baldrocas. São
Pois.
palavras loucas, são palavras ocas com que nos querem enganar. Alguém cantava isto há muitos anos.
Foi o Carlos Paião,
O
o
Carlos
saudoso
Paião
Carlos Paião.
e também aquela moça que fazia programas com músico, com cantores infantis. Falha-me agora o nome.
Não era
Opa.
o Carlos Alberto Muniz e Maria do Amparo?
Não, não, não.
Não.
Eu já te digo, já te digo.
Opa, esta memória já não é o que era. Bem, passemos a memórias mais recentes. Decididamente, houve uma palavra o ano passado que nenhum de nós sabia, pelo menos não sabia, sabiam os cientistas, mas nós não sabíamos, ou que não entrava no nosso cotidiano e que passou duramente a entrar, que é coronavírus, ou Covid-19. E com ela uma série de outras, como pandemia, quarentena, confinamento, teletrabalho, telescola, videoconferência,
Grupo de
Zoom,
risco.
grupo de risco. O grupo de risco já tínhamos ouvido
Olha,
no, na, no.
Cândida Branca Flor.
Ah, está, tens razão.
Não é uma
Cândida,
palavra
tens.
nova, é só a pessoa do Trocas e Baldrocas.
Trocas
São
e
palavras
baldrocas.
loucas.
São palavras loucas e
É.
olha, que teve uma vida louca, infeliz, precocemente terminada também, essa cantora.
Pois.
Mas estávamos nós a falar das palavras todas que entraram no nosso cotidiano. Tu estavas a dizer, qual foi a última que tu disseste?
Ah, grupo de risco.
Grupo de risco, mas grupo de risco já tínhamos ouvido quando já tínhamos entrado nessa conversa constante sobre quem é que tem o grupo, quem é que está em risco, quem não, quando foi da pandemia, não tão generalizada, mas também mundial e mortal, da SIDA, há muitos anos.
É,
Quando as
mas é que
pessoas
esta.
dizem, ah, nunca houve uma coisa assim. Para já, houve, de facto, uma pneumónica, impropriamente chamada gripe espanhola, aqui na nossa terra, que dizimou, estima-se que entre 60 mil a 130 ou 140 mil ou mais portugueses, não havia estatísticas fiáveis, em 1917, não é? E muito jovens na época. Mas depois houve a questão da SIDA e era quem é que corre risco. Primeiro era uma doença só dos homossexuais, depois percebeu-se que não seria e tornou-se uma doença crónica, entretanto, embora não. É curioso, para a SIDA não se encontrou ainda vacina. O que se conseguiu foi evitar que a pessoa morresse dessa doença como morria nos anos 80, 90, quando a doença apareceu. E mais, distanciamento social, físico, máscara. Mas depois houve outras também que entraram muito este ano: racismo, antirracismo, uma série de
Ah,
erupções. Diz.
anti-racismo, também é uma
Anti,
palavra nova.
anti-antirracismo, exatamente, também é uma palavra nova.
Uma das palavras do ano, já agora, foi marega.
Pois.
Quer dizer, que eu, durante um par de dias, superou outra, que é futebol.
Exatamente.
E é verdade que muitas dessas palavras já existiam.
Sim.
O que acontece é que as palavras atualizam-se e voltam a atualizar-se. E às vezes entram numa espécie de coma e ficam durante anos, ou mesmo décadas, ou mesmo séculos adormecidas e depois voltam. Por exemplo, um dos livros com mais sucesso o ano passado, foi um livro de um senhor que há um par de anos teve o seu centenário, um grande escritor do século XX, e que de repente toda a gente acorreu a lê-lo e
A
esgotou
peste.
edições, A Peste, do Albert Camus. E Camus, acho que é Camus que se diz, nunca sei se é
Olha,
Camus ou
nunca sei,
Camus.
eu já aprendi e já me esqueci. Eu dizia
Epá,
Camus
é,
e acho que é
mas quando eu
Camus.
encontrar, sim, mas quando eu encontrar o primeiro francês que pronuncie bem o nome português, aí estamos estáveis. Não, é porque há muitas vezes nós temos uma espécie de snobismo ao contrário, às vezes, que é o criticar uns aos outros, o ter pronunciado mal um nome estrangeiro. Mas quando vamos a esses países que essas pessoas emulam e que admiram, nunca conseguem acertar. Em França, volta e meia chamam-me sempre Ruiz, porque o Rui que lá conhecem é o Ruiz Blas, e então como é que é o teu nome? É Rui. Ah, sim, Ruiz. E eu, a certa altura,
Sim.
paro de corrigir e não me zango. Epá, não me zango
Mas
até por várias razões. Sim.
Mas os franceses corrigem-nos muito,
Corrigem,
pelo menos é a
sim.
minha experiência. Nós estamos a falar e
Ah,
eles
sim.
corrigem, é uma coisa terrível, corrigem continuamente
É.
a pronúncia. Exatamente.
Ouvá, mas é isso. Nós, portugueses, fomos abençoados com duas coisas. Não sei se foi Deus que nos deu, mas alguém nos deu, que é... A primeira coisa é, há muito tempo que não somos império.
Pois.
Que é, sabemos que não somos o centro do mundo. Essa é a primeira bênção, que é, somos semi-periféricos e ainda bem, porque é a melhor condição, é aquela mais humana. Ser demasiado periférico, uma pessoa sendo que está longe de tudo, coitadinhos dos australianos, ser demasiado central também estraga. E a segunda bênção é os filmes, o cinema, que ainda tem sido a arte mais popular, agora sobretudo nas televisões, mas continua a ser a arte mais popular do século XX, o cinema. O cinema em Portugal nós não dobrarmos, o que significa que nós sabemos que os marcianos não falam a nossa língua. E que o mundo fala línguas diferentes das nossas. E mesmo que sem sabermos japonês, nós ouvimos japonês. Mesmo sem sabermos italiano, nós ouvimos italiano. E isso, é uma superioridade moral, é uma bênção, é uma sorte que os coitados dos espanhóis e dos americanos, olha, coitadinhos, dos alemães não têm.
Tu dizes que é uma superioridade moral e agora uma pequena homenagem ao nosso Eduardo Lourenço que desapareceu no fim do ano passado e que tem imensos textos e tem um muito famoso chamado Labirinto da Saudade, psicanálise com o subtítulo de Psicanálise Mítica do Destino Português, em que reflete muito sobre isso, nós termos um complexo de inferioridade em relação aos impérios perdidos, ao império e aos impérios em vários sítios, não é? E que dizemos que temos falta de identidade por causa de não sabermos quem somos depois dessa fase imperial, mas que, no entender dele, o que nós temos é uma hiperidentidade, se calhar demasiado ligada às glórias passadas, e uma hiperidentidade que nos advém, tu estavas a dizer, é uma sorte sermos periféricos e também é uma sorte termos a coesão nacional que temos desde há quase 1000 anos. Somos das nações mais antigas com as mesmas fronteiras do mundo e andamos sempre quase que a pedir desculpa por não sermos tão, tão grandes, tão bonitos, tão eficientes, tão brilhantes como os outros países. Mas ao mesmo tempo, temos também uma noção de que há uma excepcionalidade, que foi essa excepcionalidade que nos levou para as caravelas e que nos fez ir ao encontro de outros mundos e que nos faz resistir à adversidade. Essa excepcionalidade, aliás, foi, de certa maneira, enfocada este ano, um bocadinho de uma forma, entre um patriotismo paternalista ou otimista, pelas autoridades, quando diziam os portugueses, assim que veio a pandemia, confinaram-se, não, são muito obedientes. O que é engraçado é que já não ouvimos essa conversa na segunda dose da pandemia,
Sim.
não é? Parece que a obediência E a coragem de
É.
ficar, de
A
resistir.
abnegação, que é uma das palavras mais engraçadas que eu conheço.
Sim.
Porque parece-me sempre uma dupla negação. É abnegado. É bonita,
Abnegação.
é bonita, é abnegada, é uma pessoa abnegada. O ab lembra-me o latim. Eu acho que, não sei se é o ablativo ou um complemento já circunstancial qualquer, mas então abnegação.
Pois.
E nós somos um povo abnegado. Aliás, ou então somos
Tem
um povo
dias, mas tem
duplamente
dias.
afirmado.
Mas tem dias, exatamente,
É.
tem dias.
Não, mas cá vamos cantando e indo. Enfim, sei o R,
Sim, cantando e indo. Mais ou menos. Mas seria bom que nós nos consciencializássemos, e agora com essas últimas palavras de que estávamos a falar, e tu falaste do futebol, do Marega, eu acho que o futebol este ano, que esteve bastante confinado e passou a ser um desporto vivido de outra maneira, com menos sujeito ao hooliganismo, precisamente por isso, foi surpreendentemente um palco de luta antirracista e antixenófoba muito interessante, porque têm-se somado os vários casos em que os jogadores protestam, mas durante muito tempo havia um protesto a racismo, um protesto ficava por ali. Recentemente houve num jogo da Liga dos Campeões uma coisa interessantíssima, que foi depois de um ato, de uma palavra, lá está, e as palavras são atos, racista contra um jogador, de um técnico, de um árbitro, aliás, não é de um técnico, de um árbitro ou de um árbitro adjunto. O jogador protestou, protestou, a sua equipa solidarizou-se com ele e a equipa adversária também. E saíram todos de campo. E a seguir já houve outras manifestações. Depois disso, outros ganharam coragem. Já no fim do ano, um outro jogador que também levou, num jogo no Brasil, levou a que se instaurasse logo um processo contra o seu insultador. Aqui estou a ouvir em eco os defensores das liberdades, das amplas liberdades, como diria Álvaro Cunhal, mas normalmente, mas agora estou-me a referir a uns liberais, de muito liberais, e que dizem: não, não, as pessoas, então o que é isto? Politicamente correto, não se pode dizer nada. Mas chatice, não se pode dizer nada. Bom, é muito interessante achar que nós podemos dizer tudo, sem atentar à ofensa que estamos a fazer aos outros, porque por esta ordem de ideias, então andávamos pela rua a insultar toda a gente de tudo. És feio, és gordo, és uma isto, és uma aquilo. E tem que haver normas cívicas de que eu tenho direito a estar bem no espaço que ocupo e os outros também. Tal história da minha liberdade acabar onde começa exatamente a do outro. Portanto, se um homem está a jogar futebol e tem de ser, de se desconcentrar para ouvir, porque não pode deixar de ouvir aqueles insultos racistas, estão a impedi-lo de dar o seu melhor. Estão a torpedear-lhe o próprio trabalho, a própria profissão e aquilo em que ele está concentrado e que é a sua vida. Portanto, se um homem está a jogar futebol e tem de ser, de se desconcentrar para ouvir, porque não pode deixar de ouvir aqueles insultos racistas, estão a impedi-lo de dar o seu melhor. Estão a torpedear-lhe o próprio trabalho, a própria profissão e aquilo em que ele está concentrado e que é a sua vida. E, portanto, essa ideia de: ai, agora querem criminalizar tudo, como aconteceu quando com o Piropo, e nós falámos aqui disso, criminalizar. Então a gente não pode andar na rua e dizer uma graça a uma rapariga. Não, não pode, porque também o senhor também não anda na rua ouvir a subir os comentários à maneira como está vestido, como anda, como não anda, ao seu corpo, de minuto a minuto, porque tem o direito de ir a pensar na sua vida, de não ser interrompido na sua tranquilidade, não é?
Isso é
Mas
uma.
isto é muito
Sabes que isso é.
difícil, é muito
Sim.
difícil de fazer perceber ainda hoje,
É, mas
que
sabes que isso às vezes a melhor forma de fazer perceber é mesmo demonstrar. Se calhar
pois é.
isso era uma coisa engraçada, isso era uma performance, que era
Era.
haver umas centenas de pessoas que iam naquele dia passava assim uma pessoa e dizia: oh lindo, papava-te todo.
Era. E pior, porque quer dizer, é que o que se ouve raramente é: oh lindo, e raramente é só papava-te. Mas nós
não vamos entrar nessas coisas.
Não, mas olha, tens razão. Sabes que houve um filme de, penso que em inglês, anti-assédio sexual, que era mesmo isso, que era um rapaz a viver a vida, um jovem, a viver um dia como as raparigas vivem, o assédio que tinha no caminho até ao emprego, no emprego também, a forma como lhe punham a mão por cima e diziam: oh querida, o colega ou o semipatrão, querida, vais-me arranjar um café, tu eras querida, era se me arranjasse um café. E todos os comentários e todo o assédio que ela recebia durante o dia todo. E um rapaz a sofrer isso exatamente como uma rapariga. Era fascinante, porque é isso. As pessoas precisam de ter essa capacidade de se meter. E se fosse, como dizia aquele programa há uns tempos, e se fosse consigo, de se meter no corpo, na experiência alheia. Estás-me a dizer que é a altura de irmos ouvir uma música. Era isso que me estavas a dizer, não é?
Eu estava. Até porque o ano está a começar.
E nós, como vamos falar, estamos a falar das palavras, da importância das palavras e de mudar de registro das palavras, muitas vezes, agora neste início de ano, vamos ouvir uma canção que se chama Há Palavras, um fado, que se chama Há Palavras Que Nos Beijam. Chama a atenção para o poema, é um poema belíssimo de Alexandre O'Neill, cantado, musicado, claro, porque se tornou um fado, e cantado por Marisa. Vamos ouvir então.
Há palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança. Imenso amor, de esperança louca, palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. Inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. O nome de quem se ama, letra a letra, papel abandonado. Palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte.
Vou ler este poema, que é tão bonito, para se ouvir a seco também, e exortar os nossos ouvintes a que este ano encham o seu ano de poesia. Isso é uma decisão que não custa nada, a parte de cada um, e melhora logo a perspectiva sobre as coisas. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam aonde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. Todos nós somos estes amantes abraçados contra a morte, abraçados à vida, abraçados contra a morte. O Alexandre O'Neill faria este ano, fará este ano, a 21 de agosto, 35 anos que morreu, mas a poesia dele continua por cá. E então estávamos a falar das palavras e de como as palavras mudam a realidade, alteram a realidade. E nós no início do ano temos sempre projetos. É este ano que eu vou fazer ginástica, ou correr todos os dias, ser mais saudável, comer melhor, acabar a tese de doutoramento.
É este ano que eu vou desconfinar.
Vou desconfinar. Vamos fazer uma festa quando desconfinarmos.
Dar abraço a toda a gente.
Dar abraços. E será este ano, provavelmente mais tarde. Eu penso muitas vezes que eu gosto de pôr os olhos no horizonte. O Agostinho da Silva dizia muitas vezes esta coisa muito simples, que é quando estamos enjoados. A vida é como uma navegação, e quando estamos enjoados, o pior que podemos fazer é olhar para baixo, para as ondas, para o mar. E aquilo que nos tirará um enjoo é erguer o rosto e olhar para o horizonte, olhar para cima, para o horizonte. E, de facto, funciona com o nosso corpo, isso. É um antídoto anti-enjoo, um antídoto contra o enjoo. E também funciona com a nossa perspectiva, com o nosso espírito, com a nossa saúde mental, outra expressão muito que ouvimos muito este ano, não é? Pôr-nos a olhar para onde vamos e não o que estamos a sofrer, não é? E isto há de ter um fim. Vemos todos festejar. E agora, convinha não esquecermos o que aprendemos ao longo desta dureza, ao longo desta dor. E talvez pudéssemos aprender ou ter aprendido a ser mais fraternos, uma palavra que está desusada.
Sim, mas se as pessoas preferem, em vez de dizermos aprendermos alguma coisa, tirarmos algum proveito desta experiência, a tentarmos mudar de vez, que tal dizermos uma coisa que agrada a todos os portugueses, que é: e se fizéssemos reformas estruturais ao nosso eu íntimo? Isto agrada à esquerda, agrada à direita, agrada a gregos e troianos, mas essa é uma questão que é a primeira que tu levantaste já, com a discussão sobre a ditadura do politicamente correto. É simples. Uhum. Sempre houve, sempre há uma luta, uma ditadura do politicamente correto, ou seja, sempre a linguagem, não houve um tempo em que a linguagem fosse livre. A linguagem, pois, é muito parecida, às vezes, olhem, com uma imagem que é uma imagem de esperança, que são aqueles barcos ferrugentos. Os de madeira vão se dissolvendo quando naufragam, mas os outros, os de ferro, aqueles de ferro mesmo, de metal, pesados, os petroleiros, eles ficam lá. Eles levarão muito tempo mesmo, muito, muito tempo, talvez milénios, a corroerem-se. Mas, entretanto, por um lado estão a poluir o mar, estão a poluir o oceano, e isso é, digamos que é desagradável, mas há um lado bom das coisas, e essa é a esperança sempre, que é: a vida procura sempre um caminho, e muitos desses barcos afundados, que primeiro poluem e destroem e matam, depois, pouco a pouco, começam a tornar-se recifes, começam a crescer plâncton à volta, começam a ser fonte de alimento,
integram-se na
natureza. E a certa altura são, olha, uma palavra que também aprendemos no ano passado com os aviões, que é um hub, um ponto de ligação, um HUB. Eu acho graça que nos jornais já não traduzem, já não explicam. Todos nós temos que saber. Mas que é uma espécie de plataforma de entendimento, se quisermos, é parecida com aquelas naves que existem nos filmes de ficção científica, aquelas onde todos os países se encontram. São naves tão gigantes que se tornam cidades. Cidades no espaço. E esses navios encalhados, esses petróleos encalhados, tornam-se naufragados, tornam-se também uma espécie de mega cidades para os peixes. E de repente é uma espécie, é como um rio. Só que como é dentro de água, é o oposto de um rio. Mas é um sítio onde os peixes vão comer. E como vão comer, a certa altura há lá tudo. Há predadores, há presas, mas acima de tudo há aquilo que é maravilhoso no mar, que é a variedade das formas vivas. Já que em terra nós, humanos, temos tido um bom trabalho a exterminar a variedade das formas vivas, e qualquer dia já só restamos nós, mas é a ideia de que de uma coisa horrível não há regresso para quem pereceu. Quer dizer, não vamos brincar, não vamos dizer, ai, no fundo também foi um ano bom para quem morreu. Não, para quem morreu foi mau e para quem...
Sobretudo para os sobreviventes também, não é?
E para os sobreviventes é mau. Portanto, não há ali uma lição boa.
Essas pessoas.
Ou seja, não é um mal que vem por bem. É um mal que veio por mal, ponto. Mas a verdade é que nem todos os males são tão absolutos e muitos males... não vêm por bem, mas acabam por ter resultados que não são inteiramente maus. E isso
houve
é
um reflexo, houve um reflexo bom também, um reflexo positivo na saúde do planeta em termos de poluição com os confinamentos. Claro que é um resultado que facilmente se anula, mas por isso eu já tenho dito aqui, e há bocado falámos de teletrabalho, há quem defende, os ultraliberais dizem que era ótimo não termos que pagar instalações e termos os trabalhadores sempre à nossa disposição a todas as horas do dia, isso é uma perspectiva, mas há outra que é, há muito trabalho que não exige deslocação a um escritório, e que poderia, talvez pudéssemos, de facto, mudar a nossa forma de ver o trabalho. Com certeza que há trabalhos numa loja, numa fábrica, etc., que têm de ser feitos lá, presenciais. Mas há muito trabalho que se pode fazer à distância. Também descobrimos que há muitas reuniões desnecessárias ou que se resolvem com uma videoconferência e que nos poupam canseiras na nossa vida. E talvez pudéssemos fazer horários desencontrados, que todas as empresas e todos os comércios não tivessem os mesmos horários, para que não houvesse os tais engarrafamentos muito poluidores e muito estressantes. Talvez pudéssemos, eu temo é que depois esqueçamos, porque esquecemos muito, esquecemos mais o mal do que o bom. É uma característica dos seres humanos, não é? Nós sofremos intensamente, mas exceto em casos de tragédias fatais, morte de alguém ou assim, felizmente temos muito uma melhor memória da felicidade do que da dureza. Todos nós que passámos pela banalidade dos desgostos de amor, das rejeições, desse tipo de maus tratos psicológicos pequeninos e cotidianos, verificamos que ao fim de uns anos ou ao fim de uns meses, dependendo, isso já não é nada. E mesmo doenças, eu costumo dizer, ou doenças ou outras experiências, costumo dizer que a razão pela qual continuam a nascer crianças é que as mulheres têm uma memória muito má para guardar do parto, não é? Esquecem o parto, olham para a criança e já esqueceram a dor, não é? E nós temos essa capacidade de regeneração, mas que também muitas vezes nos impede de registar aquilo que os conhecimentos novos que ganhamos com a dor, não é?
Uma boa pergunta para este ano, é para todos, mas para este em especial, é: as mudanças do ano passado, quais é que vieram para ficar, quais é que foram passageiras? O conflito social, o conflito entre pessoas de diferentes grupos sociais, o conflito entre ricos e pobres, o conflito entre pessoas que pensam que estas palavras são proibidas e pessoas que pensam, não, aquelas é que são, o conflito entre pessoas que... Entre tudo, esse conflito não vai desaparecer. portanto, faz parte da natureza humana nós sermos diversos e cruzarmos várias, digamos, vários clubes de solidariedade. Por exemplo, há um indivíduo que é do PCP, mas também é de Sporting, e há outro que é do PCP, mas é do Benfica. Em contrapartida, há um tipo de CDS que também é do, que não é do PCP, mas também é de Sporting. E, portanto, estas alianças não são sempre as mesmas. Pessoas opostas na política, quando estão na bancada do clube, gritam pelo mesmo clube. E até estão bastante mais de acordo do que julgam. E estas divisões continuam cá. Isto é, continuará em 2021 diferença salarial, diferença de tratamento das mulheres no mundo fora. Ou seja, continuaremos a tentar resolver uma série de situações. E a questão é esta, é que não vamos estar todos de acordo sobre aquilo que é para mudar para sempre e aquilo que foi apenas temporário. Porque nós não temos todos os mesmos interesses e não tiramos todos daqui a mesma lição. Essa é uma das partes chatas. A outra parte chata é que, de facto, o teletrabalho é ótimo, mas é ótimo em alguns casos, mas vai haver abusos. Isto é, vai haver abusos por uma parte ou outra, vai sempre haver malandros a aproveitarem-se do teletrabalho, patrões malandros, para deixarem de gastar dinheiro, e vai sempre haver pessoas do outro lado malandras, também trabalhadores malandros, a aproveitar o teletrabalho para arrastar os pés. E por isso, mudarmos para objetivos, os objetivos também é perigoso, porque tu, por exemplo, tu e eu estamos na área da produção do livro, e sabes que nos últimos anos, em muitas chancelas, muitas editoras tornadas chancelas, os editores que lá estavam, de repente, passam a ter objetivos. E esses objetivos, muitas vezes, não estão inteiramente de acordo com o objetivo ideal de uma editora.
Sim, pois, passam a ter objetivos,
têm que ganhar X dinheiro, vender X livros
e tal. Mas sabes que eu vejo sempre o copo meio cheio, como tu sabes. E, bom, eu fiz uma pequena editora numa altura de crise.
A Sibila.
E eu acho, e no outro dia um desses grandes editores dizia, por exemplo, autores mesmo estrangeiros, que era muito difícil uma pequena editora conseguir, e estamos a falar sobretudo de autores vivos, mas também de mortos com direitos ainda caros, etc., por não ter dinheiro para lhes pagar avanços, direitos, etc. Agora, as pequenas editoras vão conseguir, e eu sinto que isso está a tornar uma realidade, claro que é péssimo para os autores, e eu aqui falo pelos dois lados, mas... Porque as grandes editoras, com esse frenesim de ganhar muito dinheiro muito depressa, que muitas vezes se espatifam nesse frenesim, muitas vezes compram grandes porcarias pensando que vão vender muito bem e não vendem, que também já tem havido muitos casos e dá-me imensa vontade de rir, mas criam-se outros nichos. E é curioso como, tu dizes, pois, as pessoas, se há uns editores que eram editores literários e que agora se veem obrigados, não sei se veem obrigados ou se abnegam, como tu dizias, resignam, também não batem o pé o suficiente, não defendem nem a sua vontade, nem a sua capacidade de transformar um bom livro num livro com muitos leitores. Isto era uma outra e longa conversa, não é? Mas que dizem, isto é um mercado, não há nada a fazer. Repare, isso é uma das coisas que tu estavas a falar de reformas estruturais, Rui. Eu não acredito, assim, se eu agora decidir, eu vou reestruturar-me e transformar-me numa atleta, eu não vou conseguir. Mais vale eu dizer, eu vou comer uma peça de fruta todos os dias, estás a perceber? E portanto, mas vale fazer essa tentativa, porque eu ouço cada vez mais, e quando nestes momentos de crise, muitos, e velhos e novos, não é uma coisa das novas gerações serem mais mercantilizadas ou menos cheias de ideais, vejo, nomeadamente, velhos editores dizer, é um mercado, não posso fazer nada. Não podes fazer nada porquê? Tentaste. Bateste o pé. Disseste que não podemos deixar de editar o grande autor e que vamos fazer é uma campanha para. Trabalhaste por... ou encostaste porque ganhavas o salário da mesma maneira? São perguntas que temos de fazer a nós todos os dias, não é? O que é que fazemos para que o mundo seja mais parecido com aquilo que nós idealmente dizemos? ou encostamo-nos, se estivermos numa posição confortável para isso, com demasiada facilidade, percebes? É quando estavas a dizer em relação às palavras, pois sempre houve o politicamente correto e o politicamente incorreto. E agora diz, ah, pois, o politicamente correto é a nova Inquisição. Não, a Inquisição era o politicamente incorreto, porque era feita por gente hipócrita, que tinha direitos a certos pecados, direitos a mordomias, direitos a tudo, e não queria deixar que não queria que a liberdade dos outros viesse transformar-se num pensamento que atrapalhasse que pusesse em causa essas mesmas mordomias. E sempre houve em diferentes registros quem se resignasse à situação que está e dissesse e fosse com a manada, e quem se interrogasse e dissesse, não, mas porque é que eu hei de fazer isso, não é? Sempre, lá está, mesmo quando se é vítima, há 300 mil vítimas do racismo que aceitaram que não podiam andar nos Estados Unidos sentados nos transportes públicos, ou que só podiam sentar-se na parte de trás, que as partes nobres dos transportes públicos eram para os brancos, até que apareceu a Rosa Parks, que era uma senhora como outra qualquer, e disse, não, eu não me levanto. E esse não faz a diferença, não é?
Sim, não. Olha, é só para dizer que estamos já a 3 minutos do fim, mas
já.
Já. E eu se calhar vou passar a avisar-te assim 5 minutos antes, que é tipo para... Porque às vezes nós aqui na conversa andamos às voltas e às vezes o sumo fica, o que não tem mal, porque fica a conversa para outro dia. Mas eu concordo que esta questão das palavras novas, isto começava logo não só pelas palavras novas para este ano, que é um bocadinho que é a esperança na vacina, a esperança que as coisas voltem a alguma normalidade, não é?
Uhum.
É um ano que nós... queremos acreditar que será melhor que o anterior, porque o anterior não foi, de facto, grande espingarda.
Estamos a acabar, não é?
Estamos.
Portanto, vou dizer que vamos acabar com uma grande canção de um grande compositor e cantor. E tem um poema, eu ia dizer uma letra, mas é mesmo um poema belíssimo e muito acutilante sobre os temas que aqui trouxemos hoje. Despedimos-nos até para a semana. Lembrando que temos um e-mail... que é o Homem Mulher, o M de homem é o mesmo de mulher, homemmulher@rtp.pt, e que tivemos a produção de Carlos Jorge Antunes e os
cuidados técnicos de João Carrasco, e o Homem Mulher é o começo de um, é o princípio do outro. Exatamente. Ou vice-versa.
Exatamente. E até para a semana.
Morrer por decidir. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. mourir pour des idées. C'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.